Audiobook grátis apresenta. Maurício veio ao encontro da baronesa assim que esta saiu do quarto de Dom Luís. Como deixaste meu pai? Perguntou ele. Mal e bem. Que queres dizer com isso? Mal, porque me inquieta o abatimento em que o vejo. Naquela idade. Bem, porque o acho em excelentes disposições de se lhe aplicar um remédio heróico. Qual? Queres principiar hoje a tua carreira diplomática? De que maneira? Vais já daqui à casa do Tomé da Povoa. Sim, e depois? É uma visita que lhe deves, visto que não te lembraste de lhe dar parte do nosso casamento. É verdade que não. Uai, pois visitar Tomé. Repara que nem sequer me lembro de ter ciúmes. De Berta. É uma prova de confiança, que te mereço. Sim. Mereces? Diz-te isso à consciência? Bom será. Vamos adiante. Em casa de Tomé contas qual o estado de teu pai. Fazes sentir a necessidade de que Berta volte para quê, ou para o reanimar, do que só ela é capaz neste mundo, ou pelo menos para suavizar-lhe os últimos momentos e despedir-se dele. É provável que encontres objeções em Tomé, mas insiste e diz que teu pai se mostra magoado com a ausência de Berta, e que é um pecado imperdoável prolongar-lhe essa dor tão fácil de remediar. Finalmente não volte sem ter resolvido Berta a vir hoje. Mesmo para quê? E quais são os teus projetos? Ora, quais hão de ser? São casar Berta com Jorge. Está claro. Res de encontrar dificuldades, já me pareceram maiores. O padre fez-nos, sem querer, um grande serviço. Meteu-se a advogar com tanto calor a aristocracia, que por pouco fazia de teu pai um democrata. Deveras? É verdade. Agora quatro carícias de Berta devem consumar a vitória. Vocês os homens levam-se por isso. Parece-te? Veremos se me engano. Maurício encarregou-se da mensagem que lhe incumbia a mulher e partiu para a casa de Tomé, onde foi recebido com caloroso afeto. Expondo o principal fim da sua visita, não encontrou grande oposição em Tomé contra o regresso da filha para os Bacelos. Ele próprio prometeu levá-la. Efetivamente, horas depois, Berta era de novo conduzida pela baronesa para junto da cabeceira do enfermo, que em todo aquele tempo continuara a manifestar sinais da mais profunda depressão de forças. Dom Luís dormitava quando Berta se lhe aproximou do leito. A rapariga correu cautelosamente o cortinado para contemplar a figura do ancião. Comoveu o aspecto de abatimento que crescera nele desde que Berta o deixara. Dom Luís tinha o sono agitado por sonhos febricitantes, sonhando, soltava gemidos surdos, palavras mal articuladas, estremecia e suava como sob a influência de uma aflictiva impressão. Berta veio encontrá-lo em um destes estados e curvou-se compadecida para enxugar o suor que lhe orvalhava a fronte. O doente acordou então e fitou os olhos nela. Imediatamente lhe distendeu as feições contraídas um sorriso de alegria. Por algum tempo não falou, como se estivesse duvidando da realidade do que via e suspeitando-a de ser a continuação de um sonho. Foi Berta a primeira que falou. Está melhor? Interrogou ela, sorrindo. O tom daquela voz e a particular inflexão da pergunta, com que já estavam familiarizados os ouvidos do doente, parece que o convenceram de que não dormia. Estendendo para a afilhada a mão magra e ardente, murmurou profundamente. Comovido, então sempre voltaste? Como me disseram que tinha passado mais inquieto estes últimos dias, fizeste bem. Havia de custar-me a morrer sem me despedir de ti. Quem fala aqui em morrer? Agora que o inverno passou e que este tempo está a dar vida a tudo, é que o padrinho se lembra disso? Pois veremos. Dentro de poucos dias é preciso continuarmos aqueles nossos passeios na quinta. Dom Luís sorriu tristemente e fechou os olhos como para reter uma lágrima, que, apesar disso, lhe passou por entre as pálpebras e lhe rolou vagarosa pelas faces descarnadas. Berta murmurou ao ouvido do velho, chore à vontade, que estou eu só aqui. Chore, que lhe faz bem. Como se a densa tristeza que pesava sobre o coração daquele homem só esperasse aquelas palavras para se fundir em lágrimas, o pranto inundou-lhe o rosto, que ele quase escondeu no seio de Berta. Aquela expansão foi-lhe salutar. O sono seguinte foi mais tranquilo e menos cortado por sonhos fatigadores. Contudo, o estado do doente era ainda muito grave, e na aldeia e imediações corria já voz do próximo falecimento do fidalgo da casa mourisca. A parentela das vizinhanças a cada momento vinha ou mandava aos bacelos saber novas do fidalgo. Tomé da Povoa passava ali a maior parte do seu tempo. A própria Ana do Vedor viera oferecer os seus serviços à família, e raras vezes se desviava da casa. Berta continuava assiduamente junto do leito do enfermo, sem perder a esperança de o ver sair vitorioso daquela tremenda crise. Ninguém a desviava dali. Retinha a vontade própria, assim como a do doente, a quem a menor contrariedade podia ser fatal. A baronesa não só não insistia para que Berta cedesse a outrem no campo, mas nem deixava que alguém insistisse. Dizia ela que a juventude de Berta podia bem com aquele sacrifício, e que era provável que Deus não deixasse sem recompensa a caridade. Durante 3 dias a família reunida nos bacelos passava o tempo, por assim dizer, na expectativa do triste acontecimento que se preparava. Jorge interrompeu os seus trabalhos, Maurício nunca saía de casa, e a baronesa passeava constantemente entre a sala, onde quase sempre permaneciam os dois irmãos, às vezes na companhia de Tomé, e o quarto do enfermo, que mal consentia junto de si outra pessoa além de Berta. Uma noite, Dom Luís, depois daqueles 3 dias de febre e quase de delírio, conseguira adormecer de um sono mais tranquilo e reparador. Não foram os sonhos incoerentes, absurdos e fatigadores que o atormentaram desta vez, mais um sonhar grato, sem visões febris, e durante o qual a imagem da filha por vezes lhe apareceu sorrindo-lhe e falando-lhe com o carinho de que ele ainda se recordava com a mais pungente saudade do seu coração. Esta imagem transformava-se-lhe às vezes por insensível transição na imagem de Berta, e tão semelhantes, tão confundidas lhe apareciam, que ele nem sabia ao acordar com qual das duas sonhara. Umas vezes era a filha que lhe falava com a voz e sob a figura de Berta, outras Berta revestindo a imagem de Beatriz. Despertou deste sono por alta e calada noite. No aposento era completo silêncio. Interrompia-o somente o bater cadenciado da pendula do corredor. A tênue claridade de uma pequena lampada alumiava a cena. Dom Luís, depois de acordado, tentou avivar as gratas impressões que lhe deixara o sonho. Pensou na filha e no passado, nas tristezas presentes, nas venturas perdidas e nas desgraças por vir. Aquela hora da noite, na solidão e repouso da camarada um doente, o espírito ergue-se superior à habitual esfera onde ordinariamente para e contempla com a vista de águia suas paixões e preconceitos e vê-os fluctuar como nuvens nas regiões inferiores. É nesses momentos que a consciência nos julga, a parte mais etérea do nosso ser parece então erguer-se lucida como nunca e contemplar compadecida os maus instintos, as prevenções arraigadas, os falsos preconceitos que no tracto comum da vida em tão viciosas direções nos solicitam. Enquanto o mundo dorme, dormem com ele no nosso coração as paixões que o mundo alimenta. Naquele momento Dom Luís não era o mesmo homem moral que conhecemos. Luzia-lhe a verdade resplandecente à sua imaginação fascinada. No meio da corrente dos seus pensamentos distraiu um quase imperceptível respirar que ouviu a seu lado. Voltou-se. Era Berta que, cedendo às fadigas de tão continuadas vigílias, adormecera junto do leito do doente. Dom Luís ficou a contemplá-la assim. A luz do velador dava-lhe no rosto, em que se desenhava a mais doce expressão da serenidade de espírito. Pendia-lhe a cabeça sobre as travesseiras do leito e uma madeixa de cabelo soltando-se-lhe, viera afagar-lhe a fronte, abrindo caminho por entre os dedos que a sustinham. Dom Luís ergueu-se a pouco e pouco no leito para melhor observar aquela figura angélica de mulher, adormecida ao seu lado. traduziam as feições do velho êxtase, em que o arrebatara aquela contemplação. Parecia-lhe uma visão sobrenatural. Com movimentos cautelosos para não a acordar, encostou os braços às almofadas da cama e, apoiando a cabeça entre as mãos, assim permaneceu imóvel, abstracto, com os olhos fitos em Berta e o espírito subindo às regiões mais limpas dos espessos nevoeiros do mundo. Era um expressivo grupo daquela rapariga adormecida e o daquele velho pálido, descarnado, meio erguido no leito, contemplando-a em um quase rapto de adoração. Aquela hora, no meio daquele silêncio, alumiado por aquela luz, a cena era misteriosamente solene e imponente. Horas talvez durou aquela contemplação silenciosa. De repente acentuou-se no rosto do fidalgo uma expressão de energia e firmeza que a doença e a preocupação de espírito havia muito lhe tinham dissipado. Curvando-se mais sobre o rosto de Berta, desviou com extrema delicadeza a madeixa que lhe caía sobre a fronte e murmurava como para si: Por que és tu que velas a meu lado? Que laços te prendem a mim? Por que dedicas a este velho a tua juventude? E não se recompensa esta abnegação? Pagam-te sacrificando-te aos seus preconceitos. E continuava a contemplá-lo em silêncio, depois voltava a murmurar: Beatriz, se fosse viva, chamar-te irmã havia de querer-te junto de si, no seu quarto. E eu? Por que não hei de chamar-te filha? Não disse mais o velho, mais curvando-se ainda mais, poisou na fronte da rapariga um beijo expressivo de paternal afeto. Pela madrugada o doente mostrou-se algum tanto inquieto a ponto de sobreexaltar Berta, que o espiava com solicitude. A interrogação que ela lhe dirigiu para saber a causa da agitação em que o via, Dom Luís não respondeu logo, porém, momentos depois, olhou para a afilhada com uma expressão singular, pegou-lhe nas mãos. Apertou-as com afeto, e disse-lhe com manifesta comoção: Berta, o hai chamar Jorge. Que me venha falar. Preciso de conversar com ele quanto antes. Berta saiu do quarto com os olhos arrasados de água. Aquelas palavras tinham para ela uma dolorosa significação. Dom Luís, que mandava chamar o filho mais velho, o direto sucessor do seu nome e da sua casa, era porque um daqueles pressentimentos que nos advertem da proximidade da nossa hora final, indicava-lhe ter chegado à ocasião de despedir-se do filho e de dar-lhe os derradeiros conselhos de pai. Todos nos bacelos formaram a mesma conjectura. Jorge ergueu-se precipitadamente do leito, assim que soube que o pai lhe queria falar. A nova espalhou-se em toda a casa e pôs todos em alvoroço. Em breve, transpirou fora que o fidalgo da casa mourisca já se despedira dos filhos, e que em poucas horas seria com Deus. A casa de Tomé e da Ana do Vedor chegou a notícia e trouxe até os bacelos esses antigos comensais da família, cujo representante atual chegava a hora mais solene da vida. A boa Luísa acompanhou o marido no intento de oferecer os seus serviços naqueles momentos de dor e confusão. Jorge entrou comovido e pálido no quarto do pai, onde ninguém mais o seguiu. O pobre rapaz ia preparado para uma cena dilacerante e esperava assistir à agonia do velho. Tremiam-lhe as pernas ao aproximar-se do leito. Dom Luís, percebendo-o chegar, dirigiu-se-lhe com voz débil mas firme: És tu, Jorge? Sou eu, meu pai. Chega-te mais para aqui. Assim, e fitando o filho com um olhar ainda cheio de expressão e vida, continuou depois de um demorado silêncio: Jorge, tu não és feliz. Jorge olhou para o pai, espantado pela inesperada observação que lhe ouvia. Tens uma nobre alma, tomaste sobre os ombros uma pesada tarefa, dedicaste ao cumprimento dela a tua vida inteira, e como se isso não fosse bastante, sacrificaste-lhe ainda os teus mais ardentes afetos. Jorge, não será o sacrifício superior às tuas forças? Jorge baixou a cabeça sem responder. A estranheza causada pelas palavras do pai, tão diferentes das que esperava, perturbara-o a ponto de não saber o que dissesse. Fala, Jorge, prosseguiu o velho. Vá, nunca viste em mim um confidente, porque o meu caráter serio e reservado afugentava as tuas expansões de criança a mais a doença quebrou-me e hoje posso escutar-te. Tu sofres, Jorge, e sofres por minha causa, não é verdade? Meu pai, dizia a Jorge cada vez mais embaraçado. Eu sei tudo. Sei do amor que se te formou no coração e que disputou-o. Teu pensamento aos projetos de reabilitação que empreendeste para salvar esta casa da ruína que os nossos e eu lhe preparamos se sei da tenacidade com que combateste esse amor, da coragem com que o sacrificavas aos meus princípios aristocráticos, apesar de veres apenas neles meros preconceitos de classe. Creia, meu pai, que respeito as suas opiniões e que, ouve-me, orgulho-me com o teu caráter, vi nele a nobre tempera de um verdadeiro fidalgo e desde então creio deveras que a regeneração da nossa casa, empreendida por um homem como tu, não pode deixar de realizar-se. Vou sem este peso para a sepultura. Os meus erros ser-me-ão relevados por o fato de te ter por filho. Tu reabilitarás a minha memória. Jorge, o meu coração não tem já a dureza de outros tempos, males de toda a espécie acabaram de vencer-o, agora é um coração de homem. Por isso me é intolerável a ideia do teu sacrifício. Se tu participasses dos meus preconceitos, era justo que lhe sacrificasses todos os afetos, se sentirias na satisfação interior a compensação do sacrifício. Mas sacrificares-te só por meu respeito, sem teres a mesma fé no objeto a que te sacrificas. Nisso não posso eu consentir. Reunirei as minhas forças para subjugar alguns restos de vaidade que se revoltem, e antes de morrer desviarei o único obstáculo da tua felicidade, dizendo-te, pode ser feliz, Jorge. Além de que, tu és nobre bastante para enobreceres aquela que cingires ao coração é ficares nobre ainda. Jorge percebeu o sentido das palavras do pai, em extremo surpreendido pela inesperada condescendência do homem que ele julgava incapaz de transigir com tais ideias. Era a vez de deixar-se penetrar da alegria que este sucesso parecia dever inspirar-lhe, disse com mal sustentada serenidade, por muito doloroso que seja para mim o sacrifício de que fala, meu pai, talvez seja mais ainda para si o que empreende, querendo dispensar-me dele. Creia, senhor, que eu não discuto a legitimidade das suas opiniões, respeito a si a satisfação íntima que me virá dar consciência de as ter respeitado, será também para mim uma poderosa compensação. E a ela? Quem a compensará? Perguntou Dom Luís, com inflexão de dor. A ela? É de Berta que fala? Se eu não soubesse que aquela alma nobre e forte está à altura do sacrifício, talvez me falecesse a coragem para tentá-lo. É uma nobre alma deveras, tornou Dom Luís, como falando para si. É? Quem a apreciará? A que destino a condenaremos se a expulsarmos das regiões para onde os seus nobres instintos a chamam? Pobre dela! É? Tu que a amas, tens a certeza de poderes levar ao fim o sacrifício? Não é certo que a tua saúde já se tem ressentido do esforço que fazes? Vê? Bem, Jorge. Na tua idade os afetos são mais violentos do que na minha. E contudo eu próprio quero já tanto a essa rapariga, que sinto que estes restos de vida que ainda possuo devo-os à sua presença. Ou que não será contigo. Jorge nunca previra a situação em que se achava. Havia imaginado a possibilidade de ser levado pela força da sua paixão a uma luta aberta com os preconceitos paternos, e esforçara-se por evitar essa temerosa crise. Esta era a menos provável hipótese que antevira. Mais que fosse o pai quem advogasse a causa do seu coração de rapaz contra as inflexíveis exigências da orgulhosa classe a que pertencia, nunca o pudera supor. Pois que não tinha seguido passo a passo as transformações que haviam operado no caráter varonil daquele velho, a ação combinada da doença e dos carinhos de Berta. Por isso sentia-se agora irresoluto, sem saber se devia ceder ao coração e as insinuações do pai, se resistir em nome do dever, que ele chegara a convencer-se a opor-se à satisfação dos seus ardentes votos. Na hesitação do filho, Dom Luís julgou perceber que o orgulho aristocrático penetrara já naquele coração de 20 anos, e ele que sabia por si as resistências que esse orgulho gerava, assustou-se com a apreensão de ficar vencido pela obstinação do filho. Assustou-se, dizemos, porque o espírito do fidalgo estava completamente subjugado. O egoísmo da sua idade não podia já passar sem os carinhos de filha. Não queria revelar-se inteiro e desejava que fosse a paixão do filho que aparentemente explicasse a transigência. Era ainda custoso ao seu orgulho ceder, mas já não tinha fortaleza para resistir. Ansiava por isso que Jorge lhe fornecesse o pretexto. Vendo-o vacilar, tremeu já de encontrar um obstáculo insuperável. Jorge, pela sua parte, era vítima de um quase estonteamento, que não lhe deixava ainda ver claro. Tão costumado estava a acreditar que invencíveis resistências se erguiam contra a mais ardente aspiração de sua alma, que, ao vê-las removidas de súbito, olhava em volta de si como aguardando que surgissem outras em seu lugar, e sem poder crer que a felicidade viesse colocar-se-lhe ao alcance da mão. Dom Luís insistiu: "Não, Jorge, não aceito o teu sacrifício. Estou para despir as vaidades do mundo. Na outra vida, onde os primeiros são os últimos, não me perseguirão estas paixões mundanas. A ter um de nós de lutar com uma paixão, para condescender com a do outro, compete-me fazê-o. Na minha idade é mais fácil tentar estas lutas com êxito." Dom Luís a custo reprimiu a sua impaciência. E ela? "Jorge, lembra-te de que essa menina ama-te, e talvez não tenha a força de alma que tu tens. Seria para Berta pior tormento magoal, meu pai. Sei-o da boca dela. Nunca aceitaria o seu sacrifício." Dom Luís fechou por momentos os olhos, como para concentrar o espírito, depois disse quase a medo: "Sacrifício. Maior sacrifício seria o meu se renunciasse a teu ajunto de mim e a chamar-lhe filha. Não sei mesmo se para tanto me restam ainda forças. Eu já não sou o homem forte que fui, Jorge. Quase mereço compaixão." Jorge estremeceu ao ouvir estas palavras. Como que raiou uma súbita claridade no seu espírito. "Que quer dizer, meu pai? Pois não é por meu respeito que insiste, queres obrigar-me a confessar toda a minha fraqueza, Jorge? Pois bem. Confessarei. Fazendo a tua felicidade, farás também a minha. O lugar de tua irmã só pode ser ocupado por Berta. Outra qualquer profanal o ia." Jorge desta vez não o deixou concluir. Cedendo à paixão que enfim se expandia, pegou nas mãos descarnadas do pai e, levando-as calorosamente aos lábios, exclamou: "Ó! Obrigado, meu pai. É Deus que o inspira, é o espírito de minha irmã que o aconselha. Obrigado. Agora sim, desanuvia-se meu horizonte é. Creio deveras na felicidade. Triunfo. Obrigado, obrigado." E beijando-lhe mais uma vez a mão, correu para a porta chamando Berta. Toda a família e os amigos que tinham vindo para os bacelos, ao saberem do estado do velho fidalgo, achavam-se na sala imediata, aguardando ansiosos o termo da conferência entre o pai e o filho e porventura o triste desenlace que havia muito se esperava. Quando se ouviu a voz de Jorge, todos julgaram que se havia realizado enfim o acontecimento que se receava, e correram para a porta. Jorge, quase desorientado, foi ao encontro de Berta, e conduzindo-a à cabeceira do leito do doente, disse sufocado de contentamento: "Berta, o nosso sacrifício é inútil. Meu pai não o aceita, e prefere ver-nos felizes. Ajoelha ao lado dele e beija a mão de teu pai." Berta obedeceu banhada em lágrimas de comoção. A baronesa não reprimiu uma exclamação de alegria e de triunfo. Maurício correu a abraçar Jorge. A Ana do Vedor quase levantou ao ar a boa Luísa, que temia acreditar no que julgara entender nas palavras de Jorge. Somente Tomé da Povoa ficou imóvel e calado. Ao ouvir Jorge, ao ver a filha ajoelhada junto do fidalgo e acariciada por ele, um clarão de alegria passou no rosto do honrado lavrador e brilharam-lhe nos olhos as lágrimas. Mas este relâmpago dissipou-se cedo e carregou-se-lhe o semblante de tristeza. Assim que Jorge, procurando-o com os olhos, se dirigiu para ele, estendendo-lhe os braços, Tomé afastou-o brandamente de si, dizendo-lhe, custa-me desfazer essa alegria, senhor, essa alegria que me faz quase chorar, que é sincera da sua parte. Mas quanto mais cedo, melhor será. Isto não pode ser. Todos fitaram estupefactos o fazendeiro. Ninguém esperara que a resistência se levantasse dali. Ana do Vedor resmungou, temou a travada, valha-nos Deus, gemeu Luísa. Berta fitou no pai os olhos ainda lacrimosos. A fronte de Dom Luís contraiu-se de novo. Que quer dizer com essas palavras, Tomé? Perguntou Jorge, enquanto que Maurício e a baronesa secundaram a pergunta com um olhar interrogador. Abri-os a que se não pode faltar, insistiu Tomé, ainda quando se nos despedasse o coração e o dos filhos. Que se diria de mim? Como explicariam por aí o meu proceder nesta casa? Que pensaria ali o senhor Dom Luís, que já uma vez me suspeitou de forjar intrigas infames e de ter ambições indignas de um homem de bem? Creia no que lhe digo, senhor Jorge, mais vale que sacrifiquemos todos um pouco das nossas afeições para não termos desgostos maiores. Que desgostos pode recear, Tomé, quando eu lhe peço que me conceda a mão de Berta? O senhor Jorge fala cego pela afeição que sente e é ela que não o deixa ver o que eu vejo. Não seja obstinado, Tomé, disse a baronesa. Bem vê que donde era mais de esperar a resistência, já ela caiu. Vexque. Não falaria assim se soubesse tudo. Há dias, senhor baronesa, nesta mesma sala, vendo-me ofendido no meu caráter, suspeitado de tensões que nunca tive, e desesperado por não poder justificar-me, porque de fato tudo se levantava contra mim, fiz um protesto que não posso deixar de cumprir. Se lhe faltasse, eu próprio daria razão a quem me chamasse, frente a frente, intriguista, falso, miserável. Dom Luís atalhou, dizendo, protestou Tomé da Povoa que se o casamento de sua filha com Jorge dependesse do seu consentimento, ele o recusaria, ainda mesmo quando da recusa se seguisse a morte para ambos e que para o não recusar seria necessário que eu, o pai de Jorge, o senhor da casa Morisca, o único, segundo o pensar do mundo, de quem deveria partir oposição a essa aliança, pedisse a ele, Tomé da Povoa, como favor, esse consentimento. Tomé fez um sinal afirmativo, olhando para a baronesa, para Maurício e para Jorge como perguntando-lhe se a tão solene protesto era possível faltar. Pois bem, continuou o fidalgo, depois de uma curta pausa, e fechando os olhos à imitação de quem se prepara a vencer um precipício, cuja vista o faz recuar. Pois bem, sou eu quem peço a Tomé da Povoa. Como favor. Que permita que Berta seja a esposa de meu filho. E ao acabar de dizer estas palavras tingiram-se-lhe as faces de uma vermelhidão intensa. Tomé fixou os olhos no rosto do fidalgo e leu naqueles signais a revelação do esforço gigante que ele fizera para conseguir pronunciar tão nobres e generosas palavras. Não estava no ânimo de Tomé resistir mais tempo. Correu para o leito, ajoelhou ao lado do doente, e pegando-lhe na mão, exclamou, cortada a voz pelos soluços, senhor Dom Luís, vê! Exque. Venceu. Digam o que quiserem. O meu orgulho não dá para mais. Berta, sê feliz. O pranto não o deixou concluir, a frase perdeu-a soluçando sobre as mãos do fidalgo. Não faltaram lágrimas e sorrisos aos que presenciavam a cena. Passada esta explosão de sentimento, Jorge, tomando a mão de Berta, disse para Tomé, aceito a felicidade que me oferece, Tomé, e prometo ser digno da esposa que me confia. Mas a minha própria felicidade sou obrigado a impor condições, para que no futuro nenhuma nuvem a perturbe. A nossa casa não está ainda, como sabe, livre dos encargos que por tanto tempo pesaram sobre ela. As dificuldades principiam a aplanar-se e a administração entrou no verdadeiro caminho. E ao seu auxílio e conselho. Devo principalmente este resultado. O meu orgulho, porém, visto que todos aqui atendem a orgulhos, o meu orgulho exige que eu só por mim realize esta obra que empreendi, que a força do meu trabalho satisfaça-os. Compromissos contraídos. Quando receber Berta, quero recebê-la em minha casa, e que se não diga que foi ela quem me abriu as portas fechadas pela miséria. Por isso esperarei até então para realizar a minha felicidade. Muito bem, Jorge, exclamou o fidalgo, fulgurando-lhe o olhar de alegria. É justo, concordou Tomé. Compreendo esse desejo da sua parte, é? Nada tenho a dizer contra. Mais ainda, prosseguiu Jorge, posso aceitar a esposa que me oferece, é? Orgulhar-me dela e da aliança com a sua família, que é honrada, é generosa, mais uma coisa a que não posso aceitar sem humilhação. É a parte que pertencer a Berta da herança paterna. Não quero que se diga que eu restaurei a minha casa à custa da sua. Até aqui ainda chegam os meus preconceitos aristocráticos, devo confessá-lo. Bem, Jorge, muito bem, bradou o fidalgo, quem pensa dessa maneira é. Assim procede, pode transmitir a sua nobreza, mas não a perde. Eu, porém, é que não posso deserdar minha filha. Essa condição é impossível, disse Tomé friamente. A parte a que tiver direito cedo em favor de meus irmãos, disse timidamente Berta. Teus irmãos não precisam da tua desistência, Berta. Tomé, insistiu Jorge, sabe que o meu constante pensamento é manter ao nome de minha família o prestígio e o respeito que sempre teve na província. Não queira anular os esforços que emprego para o conseguir. E quer que eu lhe sacrifique a minha reputação? Que se dirá de mim? A baronesa, prevendo que as dificuldades cresciam, e que esta lucra de sentimentos generosos poderia fazer surgir novos obstáculos, entreveio dizendo, as cláusulas do contrato são uma circunstância secundária e que só na presença de um tabelião se regulam. Eu por mim não posso aturar tais discussões, sobretudo se o noivo toma parte nelas. Olhem que frieza de namorado. Deixemos isso tudo para depois. Diz bem vê. Exc. Apoiou a Ana do Vedor, o tudo é que eles casem, e depois os homens que deslindem lá esse negócio do dinheiro como quiserem. Mas sempre lhes digo que ouçam um advogado para não fazerem tolices. Mas o fidalgo. O fidalgo é que sempre a deu em cheio. Sim, senhor. Nunca o esperei. Quem dantes lhe fosse dizer. Mais bom foi e verá como até nosso senhor lhe há de dar saudê. E você, messê, Luísa, que diz a isto? Ande lá, que teve um santo a pedir por si. Eu bem lhe disse, mulher, cara alegre e confiança naquele que está lá em cima. E aqui para nós, talvez que a mim deva alguma coisa. E tu, rapariga? Apesar de me enjeitares o clemente, olha que não te quero mal. Não quero, porque eu se estivesse no teu lugar, faria o mesmo. E o Tomé ainda com o nariz torcido. Ó homem de Deus, você que mais quer? Sempre a gente. Louvado seja Deus. Maurício aproximou-se de Ana sorrindo, já que o aí correndo a roda, venha lá a minha ração. Que queres que eu te diga? Cuidas que por estares casado me mereces. Mas aquela? Olha agora. O que me admira é que houvesse quem te quisesse. Perdoe-me a senhora, mas não lhe gabo o gosto. A seu tempo. Conhecerá a joia. Lá aquilo é outro barro. E apontava para Jorge. Todos riram das francas observações da desenganada matrona. E enquanto Dom Luís conversava com Berta, Jorge com Tomé, e Maurício é. A baronesa com Luís e Ana do Vedor, assomou à porta a cabeça de Frei Januário, que ficou espantado de achar tanta gente reunida no quarto do fidalgo. Há alguma novidade? Perguntou ele inquieto. Foi a Ana do Vedor quem lhe respondeu, ah, sim senhor. E pode já preparar-se, porque não lhe faltará que fazer qualquer dia. Case-me bem estes noivos, ouviu. O padre olhou espantado para os circunstantes. Que? Pois então, estão vencidos os obstáculos, respondeu a baronesa incompleta. Pergunta. Ah, observou apenas o padre. E pensava consigo, digam lá que não anda nisto a maçonaria. O resto do dia passou-se pacificamente. Dom Luís dormiu com sossego e deu mais algumas esperanças aos que o rodeavam. Não havia ali coração que não encerrasse um fermento de felicidade. Conclusão. Não se fez esperar muito o casamento ajustado à cabeceira do leito do fidalgo da casa mourisca. Depois de vencida a importante demanda, que havia tanto tempo pesava sobre a sua propriedade, Jorge achou-se mais desembaraçado na empresa A, que dedicara à juventude, alienando algumas fazendas distantes, que serviam apenas de estorvo à administração das outras, sem compensarem os sacrifícios que exigiam, acabando de desonerar de opressivas hipotecas as que ainda definhavam sob elas, e entrando em uma via metódica e segura de melhoramentos, habilitou-se em breve tempo a contrair um empréstimo valioso no crédito predial, amortizável em poucos anos se, com o capital obtido em tão favoráveis condições e prudentemente administrado, tinha quase certa para num longínquo futuro a completa realização do seu constante e generoso pensamento. O enegrecido e triste solar da casa mourisca remoçou no dia em que o moço proprietário dele pôde remir a sua última dívida particulares. Esta foi a de Tomé da Povoa. O povo da aldeia viu de novo abrirem-se de par em par as janelas da velha casa mourisca, limparem-se das ervas parasitas as longas avenidas da quinta, erguerem-se do chão as estátuas derrubadas, jorrarem como em outros tempos as águas dos encanamentos desobstruídos, coroarem-se de ameias as torres mutiladas, dourarem-se as colunas de talha da capela do palácio, e ao ver isto, o povo acreditou que iam voltar dias felizes para aquela família, sobre a qual pesara o jugo do infortúnio. Espalhou-se voz e fama do muito que fizera Jorge para conseguir esta restauração. Admirava-se e aplaudia-se a energia e a sensatez do moço, que emendara o desvario dos seus antecessores, comentavam-se os atos da sua vida de rapaz, exaltavam-se as virtudes do seu caráter varonil, e a pouco e pouco o espírito da lenda tomou posse desta individualidade e deu-lhe o prestigioso colorido que assegura a imortalidade na tradição popular. Restaurada a casa mourisca e satisfeita de vida do Tomé, Dom Luís, a quem os assíduos cuidados de Berta tinham feito vencer a moléstia que o prostrara, voltou ao seu solar com solenidade correspondente àquela com que o deixara. Os instintos dramáticos do seu caráter de fidalgo assim o exigiam. Ao regressar à casa, que outra vez podia chamar sua, e encontrando-a sob o aspecto de vida e festa havia tanto tempo perdido, Dom Luís comoveu-se profundamente. A numerosa coorte de criados e jornaleiros que vieram recebeu à porta e saudá-o com entusiasmo, fez-lhe recordar tempos passados e as tradições feudais de épocas volvidas, saudosa sempre para seu coração. Dias depois celebrava-se na capela da casa o casamento de Jorge e de Berta, com mais alegria do que pompa, com mais galas de sentimento do que de festa. A baronesa e Maurício vieram à aldeia para assistirem à solenidade e demoraram-se ainda algumas semanas nela. A boa Luísa desfazia-se em lágrimas de júbilo. Tomé da Povoa a custo podia reprimir o contentamento que lhe transbordava do coração. Os esforços de Gabriela haviam conseguido que o contrato do casamento se redigisse de modo que o pai e o noivo, fazendo cada um de seu lado meias concessões, não ficassem humilhados por ele. A fidalguia da província torceu o nariz à aliança, e absteve-se de tomar conhecimento do fato, que também lhe não foi participado. Com a tácita censura dessa parentela aumentou a irritação e despeito de Dom Luís, e impelido a reagir, deu mais um passo no terreno dos princípios democráticos. Os proprietários, colegas de Tomé, fizeram entre si algumas reflexões a respeito da finura deste, convencidos de que ele desde muito visara este resultado, e profetizando-lhe um baronato futuro. Mas nem o retraimento da nobreza, nem as murmurações dos lavradores perturbaram a alegria das núpcias. Dom Luís recebia ainda uma impressão desagradável ao ver tão perto de si Tomé e a boa Luísa procurava porém minorar este desgosto contemplando Berta, que exercia sobre ele uma completa fascinação. Insistia sobretudo o fidalgo em que Berta era uma rapariga de excepção, e que se davam nela as qualidades que valeram em outros tempos a tantos plebeus a honra de serem agremiados no seio da nobreza. Frei Januário, vendo bem provida a dispensa e a cozinha da casa mourisca, julgou dever transigir com a nova ordem de coisas e instalou-se de novo no seu quarto, decidido a respeitar, conforme com os modernos princípios de diplomacia, os fatos consumados. E anos de paz preparavam-se para aquela casa. Maurício seguiu diferente destino, em harmonia com as suas aspirações e instintos. Não se sentindo com tendências para agricultor, vendeu a Jorge a parte dos bens rurais que lhe pertencia e voltou para Lisboa com a mulher. Decorrido pouco tempo, encetava sua carreira diplomática, como adido à Embaixada de Viena, e sob os melhores auspícios do futuro progresso. Gabriela não teve de arrepender-se do seu casamento. Se Maurício não era um modelo de maridos fiéis, ela tinha precisa filosofia para desculpar-lhe as leviandades, e Maurício inteligência para apreciar a generosidade e delicadeza da sua mulher, e adorá-la por isso e apesar de tudo. A vida agitada e as sucessivas comoções das capitães a ambos agradaram, por isso ambos eram felizes. O contraste entre este viver e o de Jorge era completo. Jorge era o verdadeiro proprietário rural, repartindo seus cuidados entre a cultura e a administração dos seus bens, e os afetos e direção de sua família. Abandonara pouco e poucos hábitos de fidalguia, em que fora educado, e contraiu outros puramente burgueses. A sua iniciativa, esclarecida pela inteligência e mantida por uma forte energia de caráter, apontava um exemplo salutar aos proprietários vizinhos, que já se animavam a segui-lo. Graças a este exemplo, terminavam muitos prejuízos, esqueciam práticas rotineiras, que ainda hoje tolhem o progresso à nossa agricultura, aventuravam-se inovações já abonadas pela experiência de países mais cultos, e a que se opõe entre nós a ignorância e a timidez que nasce dela. A vida inteira de Jorge era uma eloquente e severa lição para os proprietários rurais, que, vivendo longe dos seus bens, consomem nos desperdícios da corte as magras rendas que eles, longe da solicitude do dono, lhes concedem, deixam assim a pouco e pouco extenuar a terra e definhar-se a propriedade nas mãos de caseiros ávidos, que não tendo o futuro ligado a ela, a sacrificam ao bem do presente, que é o único com que podem contar. Assim aprendessem nessa lição tantos que deveriam segui-la, e talvez que a riqueza do país se desentranhasse do solo, onde ainda está enclausurada, surgindo à luz para nos apresentar aos olhos de outras nações dignas da nossa época e do tracto de terra que ocupamos na Europa. Pela sua parte, Jorge realizando na propriedade a incorporação do capital, do trabalho e da inteligência, e mostrando até que ponto essa aliança é fecunda, podia bem dizer que havia cumprido a lenda da casa mourisca. Fora ele quem desenterrara do solo o tesouro escondido. Tomé era o primeiro a seguir Jorge nos seus melhoramentos e reformas. Nada mais temos a dizer. Fechamos aqui o quadro, acrescentando apenas que a energia da Ana do Vedor ainda não vergou ao peso dos anos que o filho desta mulher, o bondoso Clemente, casou com uma válida e laboriosa rapariga do campo, que promete continuar o exemplo da sogra. Enquanto aos senhores do cruzeiro, continuam a ser cada vez mais viciosos, e a achar-se mais embaraçados em dívidas e mais desprezados do povo. Os fidalgos da casa mourisca são, pelo contrário, hoje respeitados, graças à energia e à honestidade do caráter de Jorge. O nome desta família é dos que fica honrado na tradição popular. Fim.